Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marcos Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo na sede da rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. E no Brasil já são mais de 500 mil mortes causadas pela Covid-19. Nesse cenário, é urgente a necessidade de vacinas para combater a doença de maneira contínua. E desde junho de 2020, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná desenvolve uma vacina contra a Covid-19 com tecnologia 100% nacional e com baixo custo de produção. Os testes pré-clínicos devem ser concluídos nos próximos meses e assim será possível solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a autorização para testes em humanos. E essa etapa vai exigir novos investimentos e parcerias. Para falar então dos desafios da vacina paranaense, o programa Em Pauta hoje recebe o superintendente de parcerias e inovação da Universidade Federal do Paraná, professor Elton José Alves. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, professor.
Olá, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, né, e poder falar um pouquinho mais sobre o que a Universidade Federal do Paraná tem feito nesse tema, né, no desenvolvimento dessa vacina contra a Covid-19, e também aí sobre uma campanha que nós temos agora, né, de arrecadação de doações para esse projeto.
Certo. Então, a gente está já com essa vacina em desenvolvimento desde o ano passado, e agora estamos num processo, então, de campanha. Vamos falar, então, sobre a campanha, por que ela é necessária e precisa desse envolvimento da sociedade para que a gente tenha essa vacina genuinamente paranaense, né?
Pois é. Com a divulgação das pesquisas, né, e eu queria destacar aqui que é uma pesquisa que ela tem sido conduzida por pesquisadores do setor de ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná, a partir do momento que nós divulgamos, né, os resultados iniciais dessa pesquisa, houve uma procura muito grande, né, de toda a população, da iniciativa privada, de várias entidades que buscaram na universidade, né, algum tipo de informação de como contribuir, de como ajudar para que esse projeto pudesse ser continuado, né, e que, quem sabe, nós pudéssemos chegar, então, né, no desenvolvimento dessa vacina. Então, a universidade ela fez um esforço nesses últimos meses para articular uma campanha, né, uma campanha que ela é diferente daquilo que nós estávamos acostumados até então, em termos de captação de recursos, né. Então, foi uma campanha baseada num projeto, né. Esse projeto ele trata do desenvolvimento de imunizantes, então, uma plataforma, né, que está sendo desenvolvida para o desenvolvimento de imunizantes. Claro que o carro-chefe é a vacina contra a Covid-19 nesse momento, mas, e a partir disso, então, foi estruturado um projeto que foi encaminhado pelo setor de ciências biológicas, e nós fizemos uma parceria com a Fundação de Apoio da Universidade, a FUNPAR, no qual a FUNPAR pode fazer a captação de recursos, de doações, né, diretamente numa conta que foi aberta, uma conta específica, que vai viabilizar, então, está viabilizando já, né, essa captação. Então, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pode fazer essa doação, né. Nós temos ali depois o site, né, que também eu vou divulgar para vocês, onde cada um pode fazer a sua doação espontânea, né, e tudo seguindo as questões de transparência, né. No site nós temos todas as informações. E o importante é que nós possamos ter, né, um sentimento aí de que investir na vacina, né, é investir na vida, né, é investir na ciência. E somente com investimentos na ciência, e no caso de uma vacina, que nós envolvemos aí recursos muito volumosos, né, é que nós vamos poder chegar, então, e podemos vencer essa doença que tanto aí tem nos assombrado aí nesse último ano, né, ano e meio.
Certo. É, professor, e qual que é a importância da gente estar desenvolvendo essa vacina aqui? Porque, claro, a vacinação já iniciou, né? A gente já vê o resultado, inclusive, né, da vacinação com a diminuição do uso de leitos nos hospitais, enfim, já sabemos que realmente funciona e que a gente precisa da imunização, né? Para continuar uma vida razoavelmente normal, se é que a gente pode dizer assim, após todo esse acontecimento do Covid. Mas e agora? Essa vacina que vem pela frente e outras também, né? Que a gente sabe que é um investimento a longo prazo e não somente pela questão do Covid, mas que vai trazer muitos benefícios aí para a área da saúde, né, como um todo no estado. Qual que é o impacto disso tudo?
Olha, basicamente as vacinas que nós temos hoje, elas dependem de insumos que vêm de fora do país, né?
Certo.
Então, a vacina que nós estamos desenvolvendo na UFPR, ela é 100% nacional. Então, a partir desse ponto, né, se nós desenvolvemos uma vacina que não depende desses insumos, né, de fora, nós estamos falando de uma vacina que, com certeza, ela será mais barata. E considerando que nós temos um cenário onde, e isso é de conhecimento geral já, né, da população, porque nos meios de comunicação e os especialistas falam muito isso, nós teremos que conviver com o vírus, né, nos próximos anos, e teremos que combatê-lo por meio da vacina. Então, eu diria que é estratégico, né? Tanto para o estado do Paraná, quanto para o Brasil, quanto, enfim, para os países que detêm tecnologia com relação a isso, produzirem a sua própria vacina, né? Porque isso vai dinamizar mais o processo, vai com certeza reduzir os custos, né? E aqui eu queria só fazer uma reflexão, sobre essa questão do custo, né? Quando nós falamos aí de milhões de doses aplicadas, se nós conseguirmos reduzir um real que seja por dose, nós estamos falando de milhões e até de bilhões de reais que seriam economizados dos cofres públicos, né? Então, essa que é a importância. Como nós vamos conviver com esse vírus por bastante tempo ainda, nós temos que criar os próprios caminhos, os próprios meios para produzir um produto que seja nacional. E aí, é exatamente essa a proposta da vacina da UFPR.
Certo. Né, só para o pessoal lembrar, é como a gripe, a gente toma vacina todos os anos, né? Será o mesmo com a Covid, né?
Exato. Pelo que os especialistas falam, exatamente. Nós teremos que conviver com isso, teremos que tomar essa dose anual, ou enfim, isso ainda está em discussão.
Sim,
né?
Ninguém sabe direito ainda.
Falam,
né,
de terceira dose, ao mesmo tempo que nós escutamos algumas informações que de repente haverá só uma única dose, né? Então, isso ainda como é tudo muito novo ainda, relativamente novo, isso está ainda em discussão e desenvolvimento.
Exato. Mas, professor, é incrível também, né? A gente está podendo presenciar esse momento histórico para a ciência do mundo todo e saber que o mesmo acontece, né, no mesmo passo, no mesmo avanço aqui dentro de casa, né, no Paraná. É muito bacana, né? Os pesquisadores ali de ponta fazendo todo esse trabalho. É necessário valorizar, né, o que está sendo feito.
Exato. Uhum. E, olha, eu tenho acompanhado nos últimos meses esse trabalho dos pesquisadores. Realmente é fantástico, né? Nós temos ali vários pesquisadores, né, liderados até pelo professor Manuel Maltempe, né? Temos o professor Breno, Marcelo e outros ali que participam desse projeto, um projeto que ele é diferente porque ele traz uma proposta de uma plataforma tecnológica que ela pode se aplicar não só à vacina contra a Covid-19, mas também outras patologias, outras doenças não erradicadas ainda e que poderiam ser, inclusive, objeto aí de estudo paralelamente ou na sequência, né, a partir desse projeto. Então, nós temos aí algo que seria 100% nacional, né? Eu falei também da questão do custo, né? Uma vacina também que seria de baixo custo. E ainda nós temos essa vantagem da multifuncionalidade, porque essa plataforma tecnológica pode ser aplicada para outras patologias.
Certo. Já tem algumas patologias, só para a gente ter uma ideia, até onde pode se estender esse?
Olha, o que eu acompanho ali do trabalho dos pesquisadores, né? Às vezes eles comentam sobre a própria questão da dengue, do chikungunya e uma série de outras patologias que poderiam ser, eventualmente, né, também aplicada a essa tecnologia.
Certo. Quantos pesquisadores a gente tem envolvidos aí, mais ou menos, né? O senhor citou aí alguns nomes. O professor Manuel, inclusive, já participou do Em Pauta aqui com a gente também,
ah,
né? Para esclarecer questões do Covid. Mas só para a gente ter ideia, né, de quantas pessoas tem aí.
Olha, a equipe que, pelo menos, nós temos ali mais contato direto, né, são com três professores, né, esses três que eu citei anteriormente. Nós temos também esse grupo, é um grupo que também está ligado a uma equipe do professor Fábio Pedrosa, que inclusive eles começaram esse tipo de pesquisa, né, não aplicada a vacinas, esse tipo de situação, nesse tema, mas em outros temas já há muitos anos. Então, agora, se nós falarmos da equipe que está trabalhando nesse projeto, exatamente esse é o ponto, né? Uhum. Nós precisamos expandir essa equipe.
Exato.
Então, os pesquisadores têm nos relatado a necessidade de contratar bolsistas, né? A universidade, ela toca os seus projetos muito com os alunos, né? Então, alunos de pós-graduação, pós-doutorado, bolsistas que vão fazer parte desse projeto e que, com um volume maior de alunos e atividades, a gente aposta, né, numa maior agilidade na condução da pesquisa e nos resultados, consequentemente.
Certo. E, claro, os grandes beneficiados vão ser os estudantes, né, da universidade, poder se envolver, né, com tudo isso.
Exato. Então, nós temos ali duas coisas que são importantes de ser valorizadas, né? É a questão da formação de recursos humanos, que, sem dúvida, seja em nível de graduação, pós-graduação e os futuros profissionais, né, até mesmo agregar pesquisadores que já tenham um bom conhecimento também em temas correlatos e trazer para trabalhar em conjunto na pesquisa, né, isso é importante. Então, com certeza, a universidade ela estará formando esses recursos humanos de qualidade no tema, o que é muito importante para o Estado e para o país, né? Mas também nesse programa de desenvolvimento de imunizantes que nós temos, ali nós estamos colocando uma proposta de estruturar uma unidade, né, para que nós tenhamos um polo realmente de desenvolvimento de imunizantes aqui no estado do Paraná. E quem sabe que esse polo possa ser aí um dos principais polos de pesquisa, desenvolvimento e de inovação também nesse tema para o país.
Sim, como a gente já tem hoje o Butantan, Fiocruz seria mais um braço aqui.
Exato,
no sul,
exato.
Né? Essa é a ideia, né?
Exato, exatamente.
E para isso, claro, precisa de parceria público-privada e envolvimento de todos, né?
Pois é, nós temos, para vocês terem uma ideia, né, com relação à estimativa de quanto vai custar esse programa.
Uhum.
Então, nós temos ali, e toda a população pode acompanhar pelo site, né, até eu acho que eu vou antecipar aqui, já vou divulgar.
Vamos.
O site, que é vacina.fpr.br. Vocês vão encontrar todas as informações necessárias e disponíveis, né, sobre esse programa de desenvolvimento de imunizantes, sobre esse projeto, essa pesquisa da vacina contra a Covid-19. E, enfim, então nós temos ali todas as informações necessárias, né, que vão apontar cada fase do desenvolvimento da vacina, né, qual que é o investimento em cada uma dessas fases. Então, nós temos lá o total de 76 milhões que são previstos para desenvolver esse programa, né? Se nós formos comparar com outras iniciativas de outras vacinas, que nós, inclusive, acompanhamos pela divulgação, né, nas mídias, aí, tem vacinas que nós estamos falando aí que vão custar em torno de 300 milhões, só a fase clínica. E, claro, né, essa é uma estimativa que ela pode variar, porque depende muito de cada passo que se dá no desenvolvimento, mas é uma estimativa já bastante pé no chão, que foi feita pelos pesquisadores, que estruturaram toda essa proposta, né, esse programa. E, então, basicamente, mesmo sendo um custo inferior, nós temos aí uma meta muito grande para atingir, porque 76 milhões é um volume muito, muito grande de recursos. E para isso que nós precisamos dessas parcerias, né? Então, essa campanha que nós estamos, que nós lançamos, ela já arrecadou cerca de R$83 mil, né, em 20 dias aproximadamente de campanha. Nós tivemos alguns investimentos, né, os próprios pesquisadores que enviaram propostas para o CNPq, tivemos o recurso do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, o governo do estado também fez um aporte importante para que tivéssemos ali aquele start, né,
Sim.
Da,
uhum.
da, do projeto. E mais ainda, nós precisamos, mesmo com essa arrecadação que está sendo feita agora e mesmo com esse envolvimento que é muito bonito da população, nós tivemos ontem a confirmação de 1.000 doadores para essa campanha, né? E isso é muito importante, que mostra a preocupação da população também no tema e o envolvimento. Mas ainda a nossa meta, ela está bem distante ainda de ser atingida.
É um longo caminho aí pela frente, né, professor?
Exato.
Professor, vamos fazer o nosso primeiro intervalo? E aí, na volta, a gente fala um pouquinho de como é que está, então, a vacina contra a Covid mesmo, né? Em que fase está e qual os próximos passos aí que vem pela frente, pode ser?
Pode, claro.
Intervalo rápido aqui no Em Pauta, já voltamos a conversar sobre a vacina paranaense contra a Covid-19 e a campanha que está sendo realizada em prol aí do desenvolvimento dessa vacina. Quem está aqui comigo no estúdio hoje é o superintendente de parcerias e inovação da Universidade Federal do Paraná, o professor Elton José Alves. Voltamos já.
Em Pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.